Bom dia, irmãos. Quantos estão cheios da graça de Deus? Grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Nós cantamos, o Espírito Santo disse amém. E nós temos orado muito para Deus fazer maravilhas e grandes coisas neste lugar. E eu creio que nós. Faz algum tempo já que estamos vendo alguns pinguinhos da chuva torrencial que vai vir depois. Temos orado para o dom de cura, para ter curas mais frequentes, mais constantes. Tem tido curas maravilhosas, tem tido testemunho de curas maravilhosas. Não podemos dizer que não tem tido, tem tido curas maravilhosas. Mas gotinhas, né? Tem que ter cura muito mais. E temos orado especificamente para Deus usar crianças para essas curas, para que nenhum homem receba glória. E então me alegro muito em ver Deus começando a mexer com as crianças. E vamos crer que isso vai virar uma torrente, né? E que nós adultos não sejamos empecilho para deixar que as crianças venham a Jesus e sejam abençoados e sejam abençoadoras. Tem grandes homens de Deus e mulheres de Deus no passado que fizeram grandes coisas, mas a obra de Deus foi contaminada com dinheiro, com vanglória, uma série de coisas. E o que ele quer fazer neste século vai ser maior ainda, obras maiores. Vai ressuscitar os mortos, vai libertar os cativos, vai abrir os olhos dos cegos, mas o homem não vai receber a glória, vai ser a glória para Deus. Nós estamos orando para isso e a palavra de Deus diz: se nós pedirmos pão, ele não vai dar pedra. Então, se nós estamos pedindo mover de Deus neste lugar, nenhum homem vai receber a glória. Isso, nós estamos pedindo isso de coração, que a obra de Deus que seja feita neste lugar seja algo que só Jesus receba a glória. E ele sabe como fazer isso, né? Um sinal que nós estamos pedindo a Deus é a cura do Maurício e da Silvia. É um sinal que nós colocamos em nossos corações. Todos dois precisam de uma cura milagrosa. Eu não sei como vai chegar, o que jeito vai chegar, mas que seja de uma forma que Deus receba a glória. E que eles sejam realmente libertos dessas enfermidades, como um sinal daquilo que Deus vai fazer para muitas outras pessoas. Glória a Deus. E este lugar, o Renato. Cadê o Renato? Né? O Renato esteve comigo na sexta-feira à noite, e nós fomos para São Paulo pregar numa igreja lá. E ele disse, eles falaram que iam ter um batismo no sábado. Foi sexta à noite, e ele ia ter o batismo no sábado. E ele falou assim: eu gosto de pregar em batismo. Falei: então que Deus ajude, que você tem que pregar sempre. Que tenha muitos batismos, né? Então, assim, não vamos acostumar com a pouca coisa. Vamos ter um coração ambicioso como Eliseu, que pediu muita coisa de Deus. Amém? Não vamos nos contentar com pouca coisa, não. Vamos ter muita sede, muita fome para aquilo que Deus vai fazer em nosso meio. Abre comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Tem 23 versículos. E três pontos. Já pensou? Eu acho que não tem nenhum lugar na Bíblia que tem frase tão comprida igual essa. Se você fosse ler adequadamente, você ficava sem fôlego. Haja pulmão para ler isso aqui. Porque você tem que só quando dá o ponto que você fala assim, né? E só tem três pontos em 23 versículos. Tem uns pontos e vírgula e vírgula. Mas tem que ser isso. E mesmo depois do ponto em 14, ele só pôs o ponto, não sei nem por quê, porque ele fala: por isso também eu. Então é sequência. Então ele. E pode ter certeza que ele escreveu isso aqui sem saber o que ia escrever. Você nunca escreve um negócio desse, eu vou pôr só três pontos em 23 versículos. Ele escreveu e começou a falar, bendito seja o Deus e Pai. Quando ele falou bendito, aí o negócio ficou, aí começou a fluir. E aí não dava para pôr ponto não. E saiu Efésios 1. Eu fico pensando, como que o cara estava antes que saiu Efésios 1 dele? Puxa vida. Ele não sabia que escreveu uns versículos que iam ser lidos 2000 anos depois. Ele não sabia nada disso. Ele só começou a falar, bendito seja o Deus e nosso Pai, que nos abençoou com toda sorte e bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí ele foi ficando abençoado. Só de falar que Deus nos abençoou, ele foi ficando abençoado. E o negócio foi, e foi, e foi. Quando eu era mais novo, eu decorei o Efésios inteirinho. Desde o primeiro versículo até o último do capítulo 6. 6 capítulos, sabia falar de cabo a rabo, todinho. Hoje não consigo mais. Mas eu digo para vocês, decorar a Bíblia é importante. Tem efeito tremendo. Eu lembro até hoje de um dia que eu estava decorando alguns versículos aqui no capítulo 1 e me atingiu com uma força de uma bala, assim. Nós vamos ler esses versículos, alguns desses versículos. Foi quando caiu a ficha. Eu estava repetindo para poder decorar. E aí a palavra entrou. E eu espero que alguma coisa entre em nós hoje de manhã. Que alguma coisa caia a ficha. Que coisas que nós consideramos normais, corriqueiros, deixam de ser assim e passam a ser profundamente revelado aos nossos corações. Uma outra ocasião mais recente, em Montemor, tinha uma família que a gente tinha bastante contato com eles, e tinha uma menina que gostava muito de dinheiro nessa família. Uma menina muito sincera, muito boa, mas gostava muito de dinheiro. E muito inteligente. E eu falei para ela, se você decorar a Efésios inteirinho, de princípio a fim, te dou R$100. Isso foi alguns anos atrás. Não é de que a menina decorou Efésios inteirinho de 1 a 6 e ganhou R$100. Fizemos a reunião e sentamos lá e ouvimos ela falar Efésios 1 até o 6 e o último versículo. É maravilhoso esse capítulo. Mas eu quero falar com vocês sobre uma coisa que está acontecendo no mundo hoje e que está predito nesses versículos e que tem tudo a ver conosco. Então vamos ter que nos controlar para não tomar muito tempo e para não ler o capítulo inteiro de Efésios 1, porque não dá tempo. Mas como tem poucos pontos, a gente vai ter que entrar no meio. Então vamos entrar no meio aqui, no versículo 7. Em quem Jesus, está no meio da frase, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Esses dois versículos só estou lendo, porque não é meu tema, estou lendo para dar um pano de fundo, mas o certo pano de fundo é ler desde o primeiro versículo. Mas o que eu quero dizer que ele está dizendo nesses versículos é que Deus limpou a nossa ficha. Amém, irmãos? Tudo que nós fizemos errado, tudo que nós perdemos, tudo que nós não obedecemos a Deus, tudo que nós temos de que atrapalha a nossa mente, que nos traz culpa e condenação, Ele limpou a nossa ficha. Não por nós, não por nada que nós fizemos. Em quem? Em Jesus. No amado. Ele não nos ama fora do amado. Ele nos ama no amado. Ele nos ama no amado. Se você está em Cristo, você é amado. E ele diz, nós temos a redenção, a remissão dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça, redenção pelo seu sangue. Mas depois que ele limpou nossa ficha, aí que vem o importante, não é para ficar cantando o resto da vida que ele limpou minha ficha, limpou minha ficha, limpou minha ficha, limpou minha ficha, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Tem um evangelho falso sendo pregado na igreja, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. Que Deus, a salvação é uma fichinha. Que Deus te dá a fichinha, você guarda, você já tem o ingresso. Você pode fazer o que for e ser salvo. Não tem problema, eu levantei a mão, aceitei Jesus, sou salvo. Isso não é o evangelho. Em nossa reunião, na quarta-feira, entre os pastores do café da manhã, o Maurício falou um negócio que me tocou muito. Ele disse, não sei usar exatamente as palavras que ele usou, mas ele disse que Você quer ser salvo sem intimidade com Jesus? Você quer entrar no céu de qualquer jeito? Entrar na vida eterna sem amar Ele, sem conhecer Ele, sem ter amizade com Ele? E isso me tocou bastante pensando sobre isso. Que é isso que acontece. As pessoas acham que levantou a mão, aceitou Jesus e é salvo. E olha para Jesus e assim, não te conheço, não converso muito com você, não dou muito valor para você, mas eu sou salvo. Eu tenho ingresso. Eu estou aí. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho nunca falou que você pode ser salvo dessa forma. E você gostaria de ser salvo sem amar Jesus? Sem ter intimidade com Jesus? Você vai fazer o que lá? Não tem sentido. O Renato falou assim uma coisa, que um dos piores versículos na Bíblia é: não te conheço. É virgem, tem azeite, mas não o suficiente. Vai para a igreja, expulsa demônios, cura, e ele fala: não te conheço, partai-vos de mim. Deus não está interessado em ingresso, Ele está interessado em amizade, em relacionamento, em intimidade com Ele. E se você quer colocar isso à prova, diga o seguinte: mesmo que eu vá para o inferno, se é lá que Jesus aparece 5 minutos por dia, eu quero ir para lá. Porque longe de Jesus eu não quero ficar. Posso ficar queimando fogo 23 horas e 55 minutos. Mas se ele aparecer 5 minutos, para mim o inferno será o céu. Porque eu amo Jesus. Eu não amo o céu. Eu não amo as coisas que ele dá. Eu amo ele. Vida eterna é essa. Que conheço a Jesus Cristo. Amém? Que conheça Jesus Cristo, que ame Jesus Cristo, que tenha paixão por Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. E qualquer evangelho que prega uma salvação, que não ama Jesus, independente de amar Jesus, é um evangelho falso. E por isso os evangélicos, de modo geral, têm uma ficha tão suja, porque não são diferentes do que o mundo, porque eles só têm um ingresso, mas não têm paixão por Jesus dentro dos seus corações. E o verdadeiro evangelho é Jesus em nosso coração, e nós em Jesus, e nós amarmos mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Amém? Então, depois que ele limpa nossa ficha, depois que tem a redenção pelo seu sangue, depois que tem a remissão dos nossos delitos segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, versículo 8, em toda sabedoria e prudência. Ele quer fazer o quê? O que ele quer fazer com esse pessoal de ficha limpa? O que ele quer fazer? Fazer-nos conhecer o mistério da sua vontade. Você não foi salvo só para dizer: eu estou salvo, não, você foi salvo para um propósito. Você foi tirado da lixo, da lama, para um propósito. E qual é esse propósito? Conhecer o mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Agora presta atenção, que esse é o nosso tema hoje agora, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Preste bem atenção, porque isso aqui é muita coisa para digerir. Isso aqui não é leite para criancinha, isso aqui é carne para adultos. Tem que mastigar, tem que pensar, tem que interagir. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus não faz nada fora da sua vontade. Faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Sabe o que significa isso? Antes de fazer qualquer coisa, ele pergunta: é da minha vontade? Ele pede conselho. Ele pede conselho para a vontade dele. É da minha vontade? É, faz. Não é? Não faz. Tudo no universo que Deus faz é segundo o conselho da sua vontade. Amém? Até aí, tudo bem? Então, o que você tem a ver com isso? Se você não viver a sua vida dentro da vontade de Deus, a sua vida é inútil. A sua vida é vã. Você pode ser rico, sábio, ganhar prêmios, você pode ser famoso, você pode ter poder, vai passar, vai acabar. É vaidade. Não permanece. Falaram para João Batista: ei, está fazendo mais discípulo que você, aquele que você falou dele. Ele falou assim: toda planta que o meu pai... Não, Jesus falou toda planta, mas ele falou: como é que ele cresça? Nada pode um homem fazer se o céu não lhe for dado, essas coisas todas. Então, gente, a nossa vida é inútil se não for feita na vontade de Deus. Tudo que nasce de você, tudo que vem de você, é inútil. Vaidade. Sopra, vai embora. Não permanece. Agora, tudo que Deus faz através de você permanece para sempre. Você quer que sua vida tenha valor, tenha significado? Você tem que saber o mistério da sua vontade. Você tem que se abrir para ser usado por Deus. Deus te criou para um propósito. Deus formou você, colocou você no mundo para fazer alguma coisa. Porque todas as coisas ele faz segundo o conselho da sua vontade. Então, quando ele determinou que você, entre milhões e milhões de óvulos e espermatozoides, aparecesse aqui nesse mundo, ele sabia quem você era e o que você ia fazer e o que ele tinha em vista, sabe? Você não é fruto do acaso, você é fruto de um plano arquitetado por Deus. E você existe no mundo para fazer alguma coisa que ninguém mais pode fazer. Então, tem tudo a ver com você. Se você sabe a vontade de Deus e faz, ou se você não sabe a vontade de Deus e não faz. E eu acho que não preciso pedir para levantar a mão. Todos aqueles que sentem que já passaram muitos dias da sua vida fazendo o que não era a vontade de Deus. Quantas oportunidades perdidas, quantas pessoas que Deus queria que nós mostrássemos o amor dele, nós não mostramos. Quantos momentos onde nós podíamos ter reagido de uma forma, falado uma coisa e nós não fizemos isso. Mas muitas vezes não por maldade, simplesmente porque não estamos ouvindo Deus. Porque se Ele nos criou, e se nada que eu faço tem valor, eu devo estar sempre atento para o que Ele quer e o conselho da sua vontade. E se eu ouvir o conselho da sua vontade, o que eu fizer vai permanecer para sempre. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, vamos entrar um pouquinho mais fundo então. Espero que você, que eu consegui sua atenção, para que você interesse em saber assim, então, já que minha vida só vai ter valor se eu fizer a vontade de Deus, Deus me criou, Ele tem um propósito para minha vida, se eu estou vivo é porque ainda tem alguma coisa para eu fazer, que está dentro desse propósito. Qual é a vontade de Deus? E Ele falou aqui, fazer-nos conhecer o mistério da sua vontade. Mistério é coisa que não se sabe, mistério é coisa escondida. Mas quando nós fomos salvos, remidos pelo sangue, Ele nos faz conhecer o mistério da sua vontade. E qual é o mistério da sua vontade? Versículo 10. Na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Plenitude dos tempos. É quando os tempos ficam maduros. É quando chega a hora de colher. Quando não é plenitude dos tempos, é verde. Não está maduro, não está pronto. Plenitude dos tempos é quando os tempos ficam prontos. É quando tudo que Deus está fazendo durante a história estava crescendo e vai chegar à maturidade. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Desde que ele criou Adão, até hoje, ele está trabalhando. Ele não faz nada fora da sua vontade. Tudo ele faz na sua vontade. E o que é a vontade dele? A vontade dele é que no final dos tempos, quando os tempos ficarem maduros, quando o tempo chegar em plenitude, todas as coisas convergem em Cristo. Aí você fala assim, oração, leitura da Bíblia, cânticos, louvores, evangelho. Não, ele explicou aqui, para você não ficar entendendo essas coisas espirituais. Quando ele falou todas as coisas, ele não quis dizer isso poeticamente. Quando ele disse todas as coisas, ele disse todas as coisas. E para você não ter dúvida, ele fala na próxima frase o quê? Tanto as que estão nos céus. Bom, vamos meditar sobre o que tem no céu. Nuvem, ar, oxigênio, planetas. Mas vamos subir mais um pouquinho. Anjos, arcanjos, principados, potestades, galáxias. Nada está fora. Tudo que está nos céus, na plenitude dos tempos, vai convergir em Cristo. Então tá bom. E só as coisas que estão nos céus? Não. E as que estão na terra, desde a ameba até qualquer monstro marinho, qualquer coisa que você pode imaginar, tudo físico, material, espiritual, grande, pequeno, microscópico, qualquer coisa, tudo que tem no céu e na terra é vontade de Deus que converja em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o mistério da sua vontade. Agora, dizem nas faculdades que você sabe muito bem, quem estuda física, por alguns trejeitos que a pessoa apresenta. Ele anda com a escova de dente no bolso de trás, que ele esqueceu de pôr lá no armarinho e enfiou aqui, porque ele estava pensando em coisas maiores do que escova de dente e pasta de dente. Um dos grandes físicos, Isaac Newton, que olhou para a maçã caindo e elaborou a lei da gravidade, elaborou a descrição da lei da gravidade, diz que ele gostava de fazer um ovo cozido de manhã, e ele punha o ovo na água e olhava o relógio para saber chegar no ponto certinho de cozinhar o ovo. E um dia ele estava olhando para o ovo e o relógio estava fervendo na água. Esse é físico. Porque na hora que ele estava cozinhando o relógio e olhando para o ovo, ele estava pensando na maçã caindo. Físico não tem tempo para coisas corriqueiras. Ele pensa em coisas altas, grandiosas, cósmicas. Esse é o sinal de quem estuda física. E os físicos então ficam viajando, muitas vezes na maionese, e eles elaboraram essa teoria do Big Bang, que o universo começou como um pontinho de nada, e teve uma bruta explosão, e de lá para cá, bilhões de anos depois, as coisas ainda estão sob o efeito dessa explosão, e é fato científico que tudo está se distanciando, tudo está se dispersando, tudo está indo, porque teve uma explosão muito grande, e daquele ponto que ele estava numa unidade tremenda, ele está agora distanciando a grande velocidade. O Big Bang deu uma explosão e deu uma um espalhar. Mas aí surge, os físicos têm tempo para pensar, porque não gasta tempo pensando na escova, né, nada, eles pensam de coisas grandes mesmo. Então eles pensam assim, e se? Isso é tremendo, gente. E eu vou falar, não é um novo nome de sanduíche do McDonald's não, tá? E fala assim, e se em algum momento as coisas cansarem de espalhar e distanciar e começar a inverter? Em vez de espalhar, vai assim, acabou. Aí, em vez de espalhar, começa a juntar. E as galáxias, em vez de distanciar um do outro, agora vão começar a aproximar um do outro. E aí, em vez de um Big Bang, sabe o que nós vamos ter? Um Big Crunch. Que no início tinha uma coisinha pequena, que... E no fim vai ter essas coisas grandes que vai virar um... Uma coisa pequena. Eu não quero estar lá, olha aquele negócio... Pá, né? Já pensou todos nós ter que caber naquele feijãozinho? Então não vai, na próxima vez que você vai no McDonald's pedir um Big Crunch, porque não existe. Até que é um bom nome, que daí é Crunch, que significa bom de mastigar e tal, mas... Né? Big Crunch. Mas até que eles não estão tão fora da palavra de Deus, porque o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Então nós temos o Deus Criador e nós temos todas as coisas no céu e na terra, tudo saiu dEle. Tudo saiu dele. Então a obra da criação é essa explosão, é essa dispersão, é essa ação de sair de Deus, de sair, de ir. Veio por ele, ele que criou. E ele criou como? De qualquer jeito, não. Tudo ele criou por meio de Jesus. Fora de Jesus ele não fez nada. E vamos supor agora, na hora das coisas voltarem, que alguém diga, eu quero voltar para Deus, mas não gosto de Jesus. Tem muita gente assim, inclusive o Papa João Paulo, ele gostava de falar de paz, e de Deus, e de Maria, e de todas essas coisas, mas não gostava muito de falar de Jesus, não. Falava muito de Jesus, não. Jesus é politicamente incorreto. Você quer unidade com os muçulmanos, com os judeus? Você não fala de Jesus não, porque Jesus é um problema, Jesus é polêmico. Deus não, mas Jesus é. Jesus é politicamente incorreto. Ele fala, eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é abusado, ele diz que é só ele. Só ele, não tem outro caminho ao Pai, mas o Pai é grande, o Pai criou muita coisa. Eu não gosto de Jesus, mas eu vou para o Pai de qualquer jeito. Não, não vai não. Vai não. Jesus é o único caminho para o Pai. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Nós precisamos entender isso. O mistério da sua vontade é que não tem jeito de chegar a Deus a não ser por Jesus. Esse é o mistério da sua vontade. E não é só Jesus, é Cristo. Reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Agora preste atenção. Agora, dia 17 de março de 2013, Deus está trabalhando no mundo inteiro, segundo o conselho da sua vontade, para fazer uma coisa. Tem uma desconfiança qual seja essa coisa que está fazendo? Nós estamos na época de espalhar ou na época de juntar? A época da criação já foi, agora é a época da redenção do dono que criou, comprar de volta o que é dele. Nós não estamos na época de sair, nós estamos na época de voltar. E o meu propósito nessa manhã é que você se toque de que se você não está sentindo esse poder de atração, você está correndo perigo. Porque Deus está trabalhando no mundo para reunir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E se você não está sentindo isso, você corre perigo. A Bíblia diz: todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar. Mas não diz que todo mundo que dobrar o joelho e confessar vai para o céu, vai para a vida eterna, não. Ele vai joelhar e confessar: tu és o Senhor, e vai para o inferno falando isso. Porque naquela hora que todo joelho dobrará e toda língua confessará, a força magnética de Jesus Cristo será explícito, será claro, não será escondido como é hoje, não será uma coisa que você tem que sentir no espírito, será explícito, não só os homens, as mulheres, lê lá em Apocalipse 5, toda criatura no céu e na terra, toda ave, todo inseto, toda planta, e todo incrédulo, e todo perverso, e tudo que tem no céu, e na terra, e no inferno, vai dobrar o joelho e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Só que aquela hora é tarde para ser salvo. Por isso nós precisamos estar atentos para isso agora. Que eu brinco assim, que você vai ser atraído a Cristo, que você vai ser voltado, por exemplo, nós estamos com uma quebra-cabeça, e está tudo espalhado as peças, e está começando a surgir uma força magnética para chamar as peças de volta, e as peças estão começando a pular lá longe, tum, pum, e cai certinho no lugar, no quebra-cabeça. Mas quando chegar a fase das coisas materiais voltarem a Cristo, é tarde para ser salvo. É quando a força de atração ainda não está afetando as coisas materiais, que é a hora de nós voluntariamente cedermos à atração de vida e permitir que tudo em nós se alinhe com a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo que me tocou tanto quando estava decorando essa passagem. Versículo 19: qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e potência, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Gente, precisa de conclave? Ficou vazio o trono? Eu vi um teólogo maravilhoso, precioso, falando na televisão, sobre os atributos do Papa ideal, e ele ficou tão emocionado com a descrição que ele mesmo fez do Papa ideal, que ele falou um negócio que eu quase caí de costa. Eu falei: gostaria que esse cara governasse o Brasil, gostaria que conversasse a minha casa. E eu falei assim: meu Deus, você está querendo Jesus e está dizendo que o Papa vai fazer isso? Meu Deus, o cara é sincero, ele está querendo verdade, justiça, integridade. Ele está ansiando para uma coisa boa. E aí me tocou ele: eu queria que esse governo viesse. Eu falei: meu Deus, esse governo não vem de Papa, não. Esse governo já tem um nome, que é sobre todo nome. E o que me tocou nessa passagem, que Deus não é fraco, não. Deus fala o seguinte: ele deu um nome que é muito acima. Fala comigo assim. Vê se toca no seu coração, ó. Muito acima, fala comigo, vamos lá. Muito acima. Ué, vocês têm jeito para eu dizer melhor do que isso, não tem? Assim, faz uma cara de muito acima, faz uma expressão de muito acima, Faz de conta que você está vendendo um produto que tem que ser muito acima, senão o cara não compra. Para aí, vamos lá. Muito acima! Aí olha assim, ó. Não consigo nem chegar. Olha assim, ó. Os outros concorrentes estão tão lá embaixo que não dá pra nem ver eles. É um pontinho no espaço aqui, ó. Muito acima! E aí, assim, é, mas pode ser que no futuro, né, surja alguém que seja concorrente dele. Não. Não só neste mundo, mas também no vindouro. Cara, Jesus é inatingível, irmãos. Não tem conclave para decidir, não, porque ele já foi colocado muito acima neste século, também no vindouro. Assim, o cara é alto mesmo, tá? O cara é invencível. O cara, ó, muito acima de toda autoridade, poder e nome. Deus Pai falou: este é meu filho amado, nele comprazo, e nada retorna a mim a não ser por meio dele. Engula se quiser. Vai falar para o Lúcifer também: engula se quiser. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Eu perco aparentemente, mas no fim eu vou ganhar de tal forma que todas as perdas vão ser nada. Eu vou ganhar mesmo. Eu vou ganhar mesmo. E continuando, ele diz, versículo 22, e sujeitou todas as coisas, câncer, gripe, cegueira, paralisia, pecado, orgulho, tudo. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, quando ele fala que vai convergir tudo em Cristo, ele não falou que vai convergir tudo em Jesus, ele falou que vai convergir tudo em Cristo. Sabe o que isso significa? Sabe? É nós na vida. Cristo, nós estamos lá. Foi Jesus, eu não estou lá não, mas Cristo eu estou. E para sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. E quem é o pé? Quem é o pé de Jesus? Levanta a mão aí, gente, vocês são os pezinhos. Pode ser o dedinho feinho, mas é o pezinho. Você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte dos pés de Cristo. E ele vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Existe uma ferramenta que é usada para transportar ferro, metal, pesadíssimo, grandes, para tirar dos ferros velhos, colocar dentro do caminhão, tirar do caminhão, botar dentro do navio, chama imã eletromagnético. E o negócio desses imã é o seguinte: quando passa corrente, ele vira um imã, ele atrai. Quando corta a corrente, ele perde, ele solta. Então, quando ele vai pegar um material, aí a pessoa liga a chave, passa a corrente elétrica e o ímã atrai tudo que é ferro. Aí ele vira, põe em cima do caminhão e tem que soltar, mas o ímã não solta. Aí desliga a chave, cai para dentro. Deu para entender? Se nós estamos vivendo nos últimos dias, na plenitude dos tempos, se a vontade eterna de Deus é reunir todas as coisas nos céus e na terra em Cristo, você não acha que você devia estar sentindo essa corrente em você? A corrente elétrica passando em você? E sabe qual é o primeiro lugar que precisa colocar todas as coisas em Cristo? Não é fora de nós, não. É dentro de nós. Todas as coisas dentro do nosso coração, na nossa vida, precisam ser alinhadas perfeitamente com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai ter uma turma atrás dele, que canta um canto que ninguém sabe cantar, e que ele pode confiar neles que nunca vão roubar a glória dele, nunca vão desviar, porque o coração deles está alinhado totalmente com a sua vontade. A corrente está ligada. E o ímã está puxando. E Jesus está nos atraindo. E a Bíblia diz, nada, nem no céu, nem na terra, pode nos separar do amor de Deus. Estamos colados nele de uma forma irreversível. E não somente isso, mas essa energia tem poder e potencial para transformar outras pessoas em ímãs também. Amém, irmãos? Há um poder em nossas vidas que não vem de nós, que Deus está aumentando a voltagem cada vez mais, porque a vinda de Cristo se aproxima. E ele está com essa força de atração. E nós precisamos ceder a essa atração cada vez mais. Tudo que não é, caia fora. Tudo que é, fica. Para que nós sejamos puros totalmente de Jesus Cristo. Totalmente dele. E nós vamos terminar com uma passagem aqui, Romanos 8. Romanos 8. Irmãos, antes de ler a passagem de Romanos 8, só queria comentar, irmãos, eu sinto muito forte em meu espírito que Deus, a palavra de Deus não mente, e que nós estamos em dias, nos últimos dias não quer dizer que ele volta já, mas quer dizer que os acontecimentos dos últimos dias estão vindo sobre a terra, e nós precisamos prestar atenção à palavra de Deus. Deus não quer que a vida continue normal, como sempre foi. Ele quer que nós tenhamos abertura para abrir mão de coisas que não abrimos mão até hoje. Lembra da mulher de Ló? Ai, minha casa. Ai, minhas coisas. Saindo, mas olhando de dó, com dó para trás. Não. Temos que nos permitir ser tão envolvidos com essa atração divina, que sejamos dispostos a ir para o inferno se Jesus estiver lá, como eu disse no início. Que nós não queremos nada a não ser Jesus, que nada a não ser Ele nos interesse. Ele está preparando um povo dessa forma, e quando esse povo estiver preparado, aí ele vai começar a outra fase. Sabe, pessoas vão vir para Jesus assim, oh, que bom que está vindo, ou então vão estar correndo e vão vir de costa. Quem vai de costa vai para o inferno, quem vai de frente está dentro, não é? Nós precisamos saber que jeito que você vai, de frente ou de costa. Porque a mulher de Ló virou sal. Certo? É muito importante saber se você está para frente ou para trás. É só isso. Para onde você está olhando? O que você quer? O cara enterrou o talento. Deus deu um talento para ele, enterrou, embrulhou. Aqui, toma o que é teu. Servo mau. Deus não é um cara que você brinca com ele, não. Deus é um cara que explicou claramente o que ele quer, desde o princípio. Ele está trabalhando no mundo, os acontecimentos mundiais estão tudo sob seu controle. Quando ele não quer, ele não deixa. Quando é segundo o conselho da sua vontade, ele deixa. Está tudo sob controle dele. Nós precisamos estar atentos. Você está atento para a voz de Deus? Você está sentindo a atração de Jesus? Essa que é a pergunta, tá? Essa é a pergunta. Você está com os olhos abertos? Você está com os olhos espirituais abertos? Você sabe que você pode passar um dia e perder o propósito daquele dia? Passa a oportunidade. Você podia produzir algum fruto. Você não produz. Não é por maldade. É porque você está distraído. Está distraído. Está distraído. O simples fato de desligar a televisão e ler a Bíblia não é para ganhar mérito. É para você ficar acordado. Se você está na torre de vigia, por exemplo, quantas pessoas estão fazendo culto doméstico? Reunindo seus filhos, sua esposa ao redor da mesa por 15 minutos que seja. Para ler a Bíblia, orar e pedir Deus para dirigir seu dia. Não quero que levanta a mão não, porque eu vou ficar desanimado. Mas gente, não é uma coisa tão simples, tão fácil, mas a gente não faz. Por que a gente não faz? Parece que tem uma resistência. E a gente fala, não, mas tem muita correria, porque você quer correria. O diabo quer que você fique assim, correndo, correndo, que nem barata tonta, e não preste atenção no que Deus está falando. Toda vez que você começar a falar de Deus, ler a Bíblia, orar, ele vai falar? Não, toda vez não. Mas muitas vezes ele vai falar. Muitas vezes ele vai falar. E aquele dia que ia correr de um jeito, vai correr de outro jeito. Você vai ver a oportunidade que você não via. Você vai falar coisa que você não ia falar. Deus vai ter o controle da sua vida. Irmãos, agora eu quero que você levante sua mão quando for apropriado, tá? Pode levantar a mão quando for apropriado. Quando a resposta encaixar, faz. Quantos aqui querem dar 30% para Deus? 30%. Quantos querem dar 60%? Nossa, nós temos uma turma, ou está com nada, ou está bem ambicioso. Quantos querem dar 100% para Deus? Ele falou, a semente deu 30, 60, 100. E o que guardou o talento deu zero. Vamos ler os versículos aqui. Romanos 8, versículo 5. 8, 5. Pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vocês já viram história de mulher que o marido foi preso e ficou preso 20 anos e a mulher não ficou com outro, foi fiel a ele para os 20 anos e recebeu o cara depois que saiu 20 anos depois? Vocês já ouviram história assim? Você sabe por que você ouviu história assim? Porque não é normal, é raro. Não é normal, é raro. Sabe por quê? Porque por mais apaixonado que você seja, por mais amor que você tenha, fora da vista, longe dos olhos, longe do coração. O ser humano não foi programado para continuar amando aquilo que não vê. Agora, se a mulher ficou assim, sabe por que ela ficou assim? Porque ela conscientemente colocou diante de si o propósito de manter a paixão acesa pela vontade dela. Porque não é fácil, não é normal, mas ela fez. E nós honramos pessoas assim, não é? Honramos pessoas, poxa, que coisa, hein? Pois é. Jesus é invisível. E a Bíblia diz a quem não vendo, há mais. Mas quanto que você ama? 30, 60, 100. E lembra que tem dois fatores. Ele que produz o amor em nós e nós que cultivamos esse amor. Amém? O que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Os que inclinam para o Espírito, agrada a Deus. Os que inclinam para a carne, não agrada a Deus. Quem tem o Espírito Santo aqui? Seu coração, levanta a mão. Quem tem? Fica a mão levantada, sem medo. Você está mentindo? Baixa a mão, você está mentindo. Mas você está falando a verdade, fica, levanta mais alto ainda. É verdade mesmo? O Espírito Santo está em você? Você crê nisso? Fica a mão levantada, não custa nada. Se tem o Espírito Santo, você pode ficar até amanhã com a mão levantada. Glória a Deus. Você tem um Espírito, pode baixar. Você tem um Espírito dentro da... Você tem um Espírito. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito que nos foi dado. Você ama a Deus. Você tem o amor de Deus. Isso é suficiente? É só isso que precisa? O Espírito está em mim. Eu amo a Deus. Não! Isso é metade. A outra metade, né? A mulher tem um amado dentro da cadeia. Ele é a fonte do amor. Casou com ele porque amava ele. Perdeu ele de vista. Tudo bem. Tá lá. E agora? Tem que cultivar esse amor. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Quais são as últimas palavras da Bíblia? Lembra? As últimas palavras da Bíblia? O Espírito e a noiva dizem, vem. Não é só um, não é só o outro. É os dois. O Espírito diz, vem. E onde está o Espírito? Dentro de nós. Então, se ele está dentro de nós, nós temos a energia para sermos eletromagnéticos, amém? Tem corrente, tem paixão, tem Jesus. Quando alguém fala de Jesus, quando você vê Jesus, seu coração estremece, não estremece? Quando o Espírito Santo mexe na reunião, você não sente? Você não sente? Quando Deus toca em seu coração que alguém está precisando de ajuda e fala, você é a pessoa que deve ajudar, você não sente? Você não sente? E a pergunta é, você faz alguma coisa quando você sente? Quando você dá vontade de gritar aqui na reunião, você grita? Ou você se contém para ficar muito bonitinho aqui dentro dos irmãos, que você nunca gritou aqui? Irmãos, nós temos que começar a permitir que o Espírito Santo nos mova. Que ele seja tudo, que ele seja nosso tudo, que nada seja superior a ele. A paixão por Jesus tem que ser consumidora. Ela tem que ser tudo. E o Espírito já foi dado. Então, o que a gente tem que fazer? Inclinar para o Espírito. Ocupar a nossa mente, nosso coração, nossa mesa, nosso ambiente. Nós temos que fazer com que o Espírito Santo seja o centro da nossa existência. Amém, irmãos? Noite e dia. Por isso que oração é tão bom, tão importante. Oração abre uma janela, oração prolongada abre uma janela maior. E aí mesmo quando você não está orando, aquela janela opera. Aquela janela opera. Quando você lê a Bíblia sequenciadamente, a janela está aberta. Quando você fala palavras de adoração a Deus no trânsito, em qualquer lugar, quando você dá vontade de falar, filho, não sei do que, você fala, glória a Deus, é diferente, não é? É diferente. Você está dando vazão. O que a Bíblia fala? Enchei-vos do Espírito. Como encher? Como eu me encho do Espírito? Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Deus é real. Ele está atuando no mundo. Ele está atraindo todas as coisas para Cristo. E se você se permitir, se você permitir que o Espírito Santo faça o que ele quer fazer, você será uma pessoa usada nas mãos dele para trazer outras para esse domínio do Espírito Santo sobre a terra. Amém? Se você não está percebendo essa atração, começa a abrir a janela rapidamente, porque precisa, sabe? Precisamos abrir a janela, precisamos falar, Jesus, eu não estou sentindo, não. Não estou sentindo atraído, não estou sentindo, estou sentindo amortecido, estou sentindo que o materialismo está me... As preocupações e as coisas estão me afetando. Eu não estou conseguindo sentir essa atração. Eu não sinto esse amor quente em meu coração. Mas eu quero entrar nesse mover cósmico do teu Espírito sobre a face da terra. Sabe, irmãos, eu acredito que talvez muitos aqui já estão sentindo atração e muitos não estão sentindo. Vocês topam fazer alguma coisa? Sabe, seja sincero. Se você está sentindo, fica sentadinho no seu lugar. Se você está sentindo atraído, se você está sentindo que Deus está movendo seu coração, se você está sentindo que a voz de Deus está vindo para você, ótimo, fica sentadinho no seu lugar. Mas se você está sentindo esse outro negócio que eu falei, que é meio atordoado, meio assim, dormente, aí por alguns instantes na igreja você sente um alívio, mas depois segunda-feira começa e a coisa tudo volta normal, e você quer abrir a janela da sua vida para que Deus comece a mover em seu coração, fique em pé onde você está, sabe? Fique em pé onde você está, para declarar para Deus, fala: Deus, eu quero sentir essa presença, essa atração irresistível. Oh Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa antes de nós orarmos. Eu tenho ânimo por causa disso. Nós já perdemos tantas oportunidades. Eu acho que eu não dou 30%. E eu quero 100%, mas eu não dou. Acho que se Deus pegar o saldo da minha vida, 30% talvez seja muito. Tantas oportunidades perdidas, tantas pessoas que eu devia ter tocado com o amor de Deus, tantas pessoas que... E eu ocupado com coisas, com outras preocupações, comigo mesmo, tantas coisas. E pessoas precisando de Deus ao meu lado. E se eu tivesse ligado no Espírito Santo, eu tinha tocado neles. E perdi essas oportunidades. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está vivo, ainda pode dar 100%, amém? Você já viu o pé de manga? O quanto de manguinha verde que tem? Quantos caem no chão? E mesmo assim ela pode ser lotada de manga madura. Deus é farto em riqueza. Ele sabe recuperar os anos perdidos. Você crê nisso? Deus pode recuperar os anos perdidos. Ainda dá tempo de o Espírito Santo mandar em nossas vidas. Ainda dá tempo dele fazer nos produzir 100, 150 agora para descontar o passado. Ele sabe fazer isso. Você quer que Deus faça isso na sua vida? Então assim, não só de ficar em pé, mas vamos assim abrir nossos corações para Deus. Deus, me ensina. Eu vou orar, irmãos, e faça da oração e faça e complementa com as suas palavras também o que você, o que é seu caso particular, o que é o seu caso pessoal, sabe? Mas complementa. Vamos orando agora juntos. Não precisa ficar preso àquilo que eu estou falando. Faz também, fala o que você quer falar com Deus. Senhor Jesus, tu conheces cada um de nós, tu sabes a nossa estrutura, tu sabes a carga de condenação, culpa que a gente carrega, as dúvidas, os complexos, as fortalezas mentais. Mas Senhor, nós chegamos a ti humildemente nessa manhã. Nós não queremos estar dormindo, nós não queremos estar anestesiados, nós não queremos perder as oportunidades nesse dia, nesta semana. Ensina cada um de nós alguns hábitos, algumas coisas que a gente pode fazer para mudar a rotina. Ensina-nos a tirar 5 minutos ao acordar. Ensina-nos a tirar algum minuto na hora do almoço. Ensina-nos, ó Deus, a dar lugar para ti quando estamos dirigindo, quando estamos lavando a louça, quando estamos em nossos afazeres. Ensina-nos a dar passeios, a andar. Ensina-nos a sonhar. Ensina-nos a pensar em ti quando estamos tomando banho, ó Deus. Seja qual for o momento ou a maneira, por favor, Jesus, não deixe-nos continuar vivendo do jeito que a gente vive, não. Acorda-nos do sono, Senhor. Teu Espírito está em nós. Tu anseias por nós até o ciúme, ó Deus. Deus, nós gostaríamos que cada um aqui fosse um embaixador de fogo aqui nessa cidade. Que fôssemos chamas ambulantes. Que ao entrar no restaurante, ao entrar no local de trabalho, ao entrar na sala de aula, o Senhor estivesse conosco, ó Deus. Que a nossa própria presença possa impactar pessoas. Que ao entrar no lugar, o Espírito Santo entre naquele lugar conosco, ó Deus. Que a nossa casa, a nossa família, a nossa sala de estar, a nossa mesa de refeição
seja um lugar da tua presença. Que pessoas se convertam, que crianças venham aos teus pés, que as famílias sejam lugares maravilhosos onde tu habitas. Deus, Deus, muda a nossa história. Atrai-nos a ti, ó Deus. Queremos sentir essa atração irresistível. Queremos ser libertos de todo síndrome de mulher de Ló. Queremos ser libertos de todo apego às coisas da terra, às coisas materiais, às coisas passageiras. Ó Deus, e o poder para isso está em nós. O Senhor já nos deu pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, convoca-nos cada vez mais, Senhor. Eu peço a ti que haja uma invasão divina nessa igreja, Senhor. Que haja uma invasão divina. Que o Senhor seja bem-vindo neste lugar. Como nós demos bem-vindo para essas duas vidas, nós damos bem-vindas ao Espírito Santo, ó Deus. Levanta suas mãos, dá bem-vindo ao Espírito Santo na sua casa, na sua vida. Fala, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo para atrapalhar nossa rotina, para atrapalhar nossa vida diária. Tu és bem-vindo para atrapalhar nossos planos. Queremos que o Senhor invada nossos corações. Queremos que o Senhor invade nossas vidas, nossos pensamentos, desde o despertar da manhã até dormir à noite. Nós queremos que o Senhor esteja conosco. Que a tua vontade para cada um aqui seja revelada. Possamos andar dentro dessa vontade. Experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir Jesus Cristo com todo o coração. Aplausos.